Siga a gente no Facebook, facebook.com/radiofapcom.
Rádio Fapcom.
O som da comunicação. Panorama. Olá, ouvinte da Rádio Fapcom. Começa agora o Panorama, a sua revista eletrônica. Eu, Tainá Agnelli, trago para você as novidades da semana de política, mundo, economia, saúde e muito mais. Tenho aqui comigo Danilo Nunes. Olá, Danilo.
Olá, Tainá. Olá, ouvinte.
E no Panorama de hoje, você confere.
Procuradoria-Geral da República é contra fechamento de fronteira com Venezuela.
Tribunal nega recurso a José Dirceu.
Miguel Díaz-Canel é o novo presidente de Cuba.
Raul Castro critica governo de Donald Trump.
20 frigoríficos brasileiros são proibidos de exportar frango para a União Europeia.
Campanha de vacinação contra a gripe começa dia 23.
Uma reportagem especial sobre o aniversário dos Santos.
As notícias da Fapcom e as estreias do cinema.
Política.
O comandante de exército, general Eduardo Vilas Boas, afirmou que a corrupção, impunidade, violência e crime organizado são as reais ameaças à democracia. A declaração aconteceu durante a cerimônia de entrega da medalha da Ordem do Mérito Militar em Brasília.
A fala do general foi feita dias depois da polêmica envolvendo um texto dele no Twitter. Um dia antes do STF, Supremo Tribunal Federal, julgar o habeas corpus para evitar a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Vilas Boas escreveu em sua rede social que o Exército compartilhava com os brasileiros o repúdio à impunidade e estava atento às suas missões institucionais.
Políticos e entidades foram contra a publicação e disseram que ela poderia significar uma pressão sobre o judiciário, já que Eduardo Vilas Boas comanda o Exército Nacional.
Presidente Michel Temer afirma que mensagem do comandante de Exército, General Eduardo Vilas Boas, foi uma homenagem à Constituição. O apoio de Temer à declaração de Vilas Boas foi divulgado em um vídeo no Twitter oficial do presidente.
Procuradoria-Geral da República se manifesta contra o pedido de governo de Roraima para fechar fronteira com a Venezuela. O documento com a opinião foi enviado ao Supremo Tribunal Federal. Nele, o vice-procurador-geral da República, Luciano Maris Maia, ressalta que fechar as fronteiras do Brasil viola frontalmente obrigações internacionais de direitos humanos assumidos pelo país.
O Estado pediu semana passada ao STF o fechamento da fronteira. O motivo é a migração de refugiados do regime de Nicolás Maduro. Na ocasião, a governadora Sueli Campos disse que Roraima não consegue lidar com a situação.
Em média, chegam de 500 a 700 venezuelanos por dia no Estado. E segundo o cálculo da Prefeitura de Boa Vista, em fevereiro, cerca de 40 mil imigrantes já estavam vivendo no local. Eles significam 12% dos habitantes da capital.
TRF4, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nega recurso do ex-ministro José Dirceu. A decisão foi tomada em um julgamento que aconteceu na última quinta-feira. A defesa do ex-ministro solicitava recálculo da pena.
José Dirceu foi condenado a 30 anos, 9 meses e 11 dias por corrupção passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Por decisão do STF, ele aguarda em liberdade o julgamento dos recursos na segunda instância.
Segundo o TRF4, o ex-ministro ainda não pode ser preso porque a defesa pode entrar com embargos de declaração neste processo.
Deputados da bancada do PSOL, o Partido Socialismo e Liberdade, na Câmara, pede à Justiça Federal a anulação da posse do ministro Moreira Franco no Ministério de Minas e Energia. O motivo alegado pelo partido é que houve desvio de fidelidade na nomeação.
O PSOL também ressalta que é de conhecimento público e notório que há várias menções ao nome do ministro em delações e em declarações feitas por investigados e condenados por corrupção.
Moreira Franco é investigado em inquéritos no STF. Ele foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República na Operação Lava Jato por obstrução de justiça e organização criminosa. Além disso, o ministro é investigado por corrupção e lavagem de dinheiro ao lado de Eliseu Padilha e Michel Temer.
Internacional.
Miguel Díaz-Canel tem o nome aprovado como o novo presidente de Cuba, com mais de 99,5% dos votos dos deputados. A aprovação foi feita pela Assembleia Nacional do país.
O processo de escolha para o substituto de Raul Castro teve início na quarta-feira, dia 18. Entre uma lista de 31 nomes, o de Miguel era apontado como favorito.
Apesar de deixar a presidência, Raul Castro não renunciará a todas as suas funções. Ele ainda irá atuar como secretário-geral do Partido Comunista de Cuba até 2021, além de seguir como deputado nacional e líder das Forças Armadas.
Raul Castro critica duramente o governo de Donald Trump. Ele disse que a política externa do americano é neocolonial e que pune injustamente parceiros comerciais ao mesmo tempo que tenta isolar Cuba e seus aliados.
A declaração aconteceu durante a transição da presidência cubana a Miguel Díaz-Canel na Assembleia Nacional do país. De acordo com resposta da Casa Branca, a administração de Donald Trump não tem a intenção de suavizar sua política ligada ao governo cubano.
A Europa disse que pode impor sanções adicionais contra a Venezuela se perceber que a democracia do país está comprometida.
Em comunicado, a chefe de política externa da União Europeia, Federica Mogherini, lamentou o modo como as autoridades do governo de Nicolás Maduro convocaram eleições presidenciais e legislativas. As eleições estão marcadas para o dia 20 de maio.
A Venezuela está em crise econômica e social. Cerca de 3 milhões de pessoas já fugiram do país devido à escassez de comida e remédios, hiperinflação e insegurança.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, espera que cúpula com o líder Kim Jong-un seja bem-sucedida, mas irá cancelar a reunião caso achar que não haverá resultados.
Em coletiva de imprensa com o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, Trump disse que sua campanha de pressão máxima contra a Coreia do Norte será mantida até Pyongyang abandonar as armas nucleares.
Medidas antidumping para importações de borracha sintética dos Estados Unidos, União Europeia e Singapura são anunciadas pela China.
Segundo o comunicado divulgado pelo Ministério Chinês do Comércio, as exportações feitas eram objetos de dumping, venda de produtos com preços muito baixos. E essa situação provoca um prejuízo substancial à indústria do país.
As empresas chinesas que forem importar esses produtos terão que pagar uma taxa proporcional às margens de dumping. Assim, eles irão cobrir as futuras taxas de anti-dumping.
Economia.
A União Europeia proíbe 20 frigoríficos brasileiros de exportar frango para o bloco econômico. A decisão foi anunciada hoje.
A União Europeia é a maior compradora de frango do Brasil, maior exportador da ave no mundo. De acordo com a ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, o bloco compra 7,5% das vendas feitas pelo país ao exterior. Além disso, é autor de 11% da receita.
Desde a Operação Carne Fraca, que ocorreu em março de 2017, a UE reforçou os cuidados sanitários com os produtos brasileiros. E com a segunda fase, que aconteceu este ano, o bloco passou a analisar a possibilidade de implantar novas medidas de segurança contra o frango.
Projeto de lei sobre as competências do Banco Central e do CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, no controle da concorrência de instituições financeiras é aprovado pelo Senado.
A proposta foi aprovada na quarta-feira, dia 18, por unanimidade dos senadores. Ela busca colocar em uma lei específica como o trabalho conjunto do Banco Central e do CAD devem funcionar.
O projeto foi encaminhado para a Câmara dos Deputados, onde será votado. O ICI, Índice de Confiança da Indústria, aponta recuo no mês de abril. Isso ocorreu devido à piora das expectativas para os próximos meses.
As informações foram divulgadas pela FGV, a Fundação Getúlio Vargas. A prévia do ICI registrou baixa de 0,7 pontos em comparação com o mês de março e chegou a 101 pontos.
A ANS, Agência de Saúde Suplementar, discute cobrar franquia de planos de saúde. Caso a ação aconteça, o consumidor pagará um valor além da mensalidade e caso faça exames e consultas que não estavam previstos no contrato.
A modalidade de planos de saúde com coparticipação, aquele que o paciente paga uma parte dos procedimentos, também está em debate. Essas categorias já existem no mercado. 50% dos usuários fazem uso de planos coparticipativos e 1% com franquias.
Saúde.
Na segunda-feira, dia 23, começa a campanha de vacinação contra a gripe. A informação foi divulgada pelo Ministério da Saúde na última quarta-feira, dia 18.
A meta da campanha é proteger quase 54 milhões e meio de pessoas. A vacina é contraindicada para pessoas que têm alergia grave a ovo.
O Ministério da Saúde confirmou o dia 12 de maio como dia D de vacinação, aquele de mobilização nacional. Nesse dia, todos os 65 mil postos de vacinação do Brasil estarão funcionando.
Quase 1,5 milhão de fungos e bactérias são encontradas em latinhas e garrafas de refrigerantes, sucos e água vendida por ambulantes.
Os dados são de um estudo feito por pesquisadores de Campinas, interior de São Paulo.
Dentre os micro-organismos descobertos estão causadores de infecções gastrointestinais, pulmonares, vaginais, de urina e de boca. Crianças e idosos são as pessoas que possuem maiores riscos de serem contaminadas por eles.
A água usada para gelar os objetos dentro dos isopores também foram analisadas. De 15 amostras de água, 9 estavam contaminadas com coliformes totais, fecais e bactéria que causa infecções intestinais e urinárias.
A Fapcom está realizando a campanha Aqueça um Coração com sua doação. Roupas de frio, cobertores e agasalhos estão sendo arrecadados para ajudar moradores de rua.
A instituição beneficiada é a Casa de Oração do Povo de Rua. Há uma caixa de papelão em frente às catracas onde as doações podem ser deixadas. A campanha acontece até o dia 27 de abril. Ajude!
No dia 26 de abril, quinta-feira, acontece a sexta edição do Poros da Comunicação. Tecnologias e o Sagrado, um novo obscurantismo, é o tema do programa.
Ciro Marcondes Filho, Carlos Eduardo Souza Aguiar, Marcela Schneider Faria, Wilson Roberto Vieira Ferreira e Jorge Miklos são os debatedores desta edição. O Poros da Comunicação será transmitido ao vivo pelo canal da Fapcom no YouTube. Assista! Dia 3 de maio será realizada aqui na Fapcom a palestra Dê um clique nas suas ideias, fotografia e publicidade no Brasil. O bate-papo é com Chris Burmester, um dos maiores fotógrafos publicitários brasileiros e presidente da Abrafoto.
O evento é gratuito, mas uma inscrição prévia precisa ser feita através do site da instituição. A palestra acontece no auditório Padre Tiago Alberione, no piso menos 2, às 7h30 da noite.
A nova edição do projeto Comunicadores do Futuro acontece em maio. O projeto traz palestras, oficinas e bate-papo com profissionais das áreas da comunicação, como Pedro Tavares e Fábio Costa.
Ele é voltado principalmente para os alunos do ensino médio que se interessam por esse campo do conhecimento. Os alunos que quiserem vir ao evento precisam se inscrever através do site da instituição. Lá, eles também podem conferir a programação completa do projeto.
O Comunicadores do Futuro será realizado no dia 9 de maio, das 10 da manhã às 5 da tarde. Em maio, acontece também o 8º Seminário de Filosofia e Comunicação. O evento tem como intuito refletir em torno da relação entre democracia e espaço público na contemporaneidade.
Os alunos interessados em mostrar algum trabalho no seminário devem inscrevê-lo até o dia 22 de abril no site fapcom.edu.br. O estudo será avaliado por uma comissão técnica e o resultado sai até o dia 27 de abril.
O 8º Seminário de Filosofia e Comunicação acontece nos dias 15 e 16 de maio, das 8 às 11 da manhã e das 6 da tarde às 10 da noite. Participe!
O vestibular para o segundo semestre de 2018 da FAPCOM está com inscrições abertas. A prova é destinada tanto para alunos que queiram fazer a primeira graduação quanto para treineiros.
Se os estudantes fizeram o Enem a partir de 2010, eles também podem utilizar a nota obtida no exame para conseguir descontos. Bolsas de até 100% serão oferecidas.
A taxa para fazer vestibular é de R$ 30. Treineiros não pagam, mas não fazem parte da classificação. A prova acontece no dia 20 de maio. Começa às 9 da manhã e tem duração de 3 horas. O resultado será divulgado no dia 23 de maio.
As inscrições para os cursos de extensão de 2018 da FAPCOM continuam abertas. Cursos dos eixos de comunicação, filosofia, tecnologia e educação serão oferecidos a preços acessíveis.
Para participar, você precisa se inscrever no site da faculdade. Lá você também pode conferir a programação completa.
E aqui no Panorama, você também fica por dentro dos lugares turísticos de São Paulo no Pela Cidade. Hoje você conhece o Estádio do Pacaembu.
Pela Cidade.
Olá, ouvinte! Eu sou a Carol Costa e começa agora mais uma edição do Pela Cidade. Eu apresento para você o Estádio do Pacaembu. Com o nome original Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho, o conhecido Pacaembu foi inaugurado em 27 de abril de 1940. O nome é uma homenagem ao chefe da delegação da Seleção Brasileira de Futebol nas Copas de 58 e 62. Com capacidade para 40 mil pessoas, o Pacaembu já recebeu grandes jogos, como finais da Libertadores da América. Antes do time paulista Corinthians ter o próprio estádio, o Pacaembu se tornou sua casa, onde o Timão ganhou a Libertadores pela primeira vez em 2012. Lá também fica o Museu do Futebol, que foi inaugurado em 29 de setembro de 2008. O museu ocupa uma área de 6.900 metros quadrados embaixo das arquibancadas do estádio. Com isso, o teto do museu são as arquibancadas e uma passarela liga os lados leste e oeste do prédio. No museu, o visitante faz um passeio onde pode ver objetos usados por torcedores, vídeos históricos, ver imagens de grandes ídolos do futebol brasileiro, momentos importantes como as Copas do Mundo, além de se divertir em salas interativas. O estádio do Pacaembu fica na Praça Charles Miller, sem número, na Zona Oeste de São Paulo. O horário de funcionamento é de terça a domingo, das 9 da manhã às 5 da tarde, com permanência até às 6 da tarde. A entrada para o Museu do Futebol custa R$ 6,00. Para mais informações, acesse museudofutebol.org.br ou ligue 3663-3848. 3663-3848.
pela cidade.
Toda quinta-feira, às 18h, você pode curtir o Pela Cidade pelo site papicom.edu.br/rádio.
Cultura.
Estreou nas telas de cinema o filme brasileiro Quase Memória. Tony Ramos, João Miguel, Charles Frickers e Mariana Ximenes fazem parte do elenco do longa, que foi dirigido por Rui Guerra. A história gira em torno de Carlos, um homem que se encontra consigo mesmo, com outra idade, e precisa conviver com uma lembrança enviada pelo pai.
Outra estreia das telonas é o longa Sete Dias em Entebbe. A narrativa conta o sequestro de 1976 do Air France Flight 139, que estava indo de Tel Aviv a Paris. A missão de resgate feita também está presente no filme.
Esporte.
Santos! Santos! Gol!
No último sábado, dia 14 de abril, o Santos Futebol Clube comemorou o seu 106º aniversário. O clube foi fundado em 1912 por iniciativa de três esportistas da cidade de Santos: Argemiro de Souza Júnior, Francisco Raimundo de Marques e Mário Ferraz de Campos. O primeiro jogo oficial do time aconteceu em setembro daquele ano. A partida foi contra o Santos Atlético Clube e a equipe venceu por 3-2. No ano seguinte de sua criação, o Santos participou do Campeonato Santista e conquistou o seu primeiro título. O ápice do clube foi os anos 60, também chamado de Década de Ouro. Neste período, o Alvinegro ganhou 23 títulos oficiais e, por isso, a FIFA, Federação Internacional de Futebol, deu ao Santos o título de o melhor time do século nas Américas. O professor Wagner Belmonte conta sobre o assunto.
O Santos escreveu uma das páginas mais bonitas da história do futebol mundial. Eram outros tempos, a televisão não tinha o poder que ela tem hoje, nem poder de agendar jogos, nem esse olhar de futebol como negócio existia. E aquele time do Santos do início dos anos 60, time que parou uma guerra, time que conquistou dois títulos mundiais, é um time que vai ser lembrado por muita gente por muito tempo. Falar do Santos é algo sempre muito gostoso e sempre muito bom, porque tem o glamour de um tempo romântico, de um tempo idealista, de um tempo sonhador do futebol mundial.
Dentre as principais características do clube está a revelação de jovens atletas e a utilização da categoria de base, os chamados meninos da vila. Pelé, Robinho, Paulo Henrique Ganso, Neymar, Gabriel Barbosa, o Gabigol e o mais recente, Rodrigo, são exemplos de jogadores revelados pelo Peixe. O montador automotivo Givanildo Costa fala sobre tal atributo.
O Santos é uma equipe grande, que tem como característica buscar montar sua equipe com jovens talentos, tendo como base o cereja do bolo Pelé, mais recentemente o Neymar. Então, com isso ele consegue fazer girar o negócio futebol, chamando a atenção das promessas que queiram ser jogadores profissionais. E uma característica também muito interessante no clube é a paciência que o torcedor tem. O torcedor tem paciência e observa quando o jogador tem talento. Com isso, apoia. Acredito que o jogador entre com mais confiança e acaba agressando no time profissional de maneira mais confiante. Então, essa é a característica do Santos, essa é a característica dos títulos que o Santos tem. Equipes mesclando joias, jogadores pontuais e alguns jogadores mais experientes.
Em 106 anos, o Santos marcou 12.456 gols. É o time que mais balançou as redes no mundo. O estudante Leonardo Lucas relembra o feito que marcou sua vida como torcedor.
O gol mais marcante do Santos é difícil, pois para mim todos os gols deles foram importantes. Mas um gol marcante foi de um jogo que eu vi uma reportagem do Pelé, que foi contra o Juventus, que o Santos ganhou de 4-2. E desses 4 gols, um o Pelé fez, e o gol foi cruzar o Pelé na área. Ele deu 4 chapéus, um em cada jogador, e o último foi no goleiro e fez o gol. Para mim, esse foi o gol mais marcante até hoje.
O elenco feminino, conhecido como Sereias da Vila, também faz parte da história do clube. O time foi fundado em 1997 e de 2009 a 2012 foi considerado a equipe mais forte da categoria em todo o país. A professora e jornalista esportiva Daisy Rosa fala sobre a importância do incentivo que elas recebem.
O apoio que o Santos dá para o futebol feminino, infelizmente nós sabemos que é uma exceção no país, é um grande exemplo de que com estrutura e com apoio as meninas conseguem sim desenvolver um trabalho que dá retorno para o clube em termos de visibilidade, em termos de público. E é inadmissível que no país considerado e conhecido como o país do futebol ainda exista esse abismo entre o mundo do futebol feminino e o mundo do futebol masculino. As meninas que querem jogar futebol, elas precisam de muita garra, de muita coragem, porque além de enfrentarem preconceito, machismo, elas enfrentam essa total falta de estrutura para conseguirem se desenvolver em alto rendimento.
Ao todo, o Santos possui 102 títulos, contando competições oficiais, amistosas e títulos honoríficos.
Jogue o que jogar, és o leão do mar, salve o nosso campeão.
O panorama fica por aqui, com produção, redação e locução de Tainá Guinelli e Danilo Nunes. Sonoplastia de Danilo Nunes e direção artística de Fernando Mariano, essa foi mais uma produção da Rádio Fapcom 2018.
Agradecemos a sua audiência e até o próximo programa.
Panorama.
Rádio Fapcom.
O som da comunicação.